Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 10 de julho de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Feijão, frutas e gasolina ficam mais baratos para os brasileiros em junho.
E fazem a inflação ter o menor índice no ano. Nana Bones.
A inflação oficial do país segue em baixa e ficou em 0,01% em junho.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Nova Previdência. Presidente Jair Bolsonaro defende diálogo entre governo e Congresso para país avançar.
E afirma que brasileiros confiam nos parlamentares para aprovar reformas necessárias.
O povo conta com deputados e senadores que o nosso Brasil deixe de ser apenas no discurso um país do futuro.
E direto do Congresso, vamos dar as últimas informações sobre a votação da nova Previdência.
Trabalhadores já podem consultar as datas para fazer o saque do abono salarial do PIS/PASEP.
Calendário foi divulgado hoje. Graziela Mendonça.
O abono salarial movimenta a economia do país. No último ciclo de pagamentos, o valor injetado chegou a 17 bilhões de reais.
Na apresentação da Voz do Brasil, Alessandra Bastos e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta acessar www.voz.gov.br.
O plenário da Câmara dos Deputados colocou em votação a proposta da nova Previdência.
Nós vamos conversar agora ao vivo com o repórter Pablo Mondim, que acompanha a votação na Câmara. Pablo, boa noite. Como estão aí as discussões?
Boa noite, Alessandra, Nazi, principalmente a você, ouvinte da Voz do Brasil. Já duram quase 8 horas as discussões sobre a nova Previdência no plenário da Câmara nesta quarta-feira. Com o encerramento da etapa de debates na madrugada de hoje, os deputados retomaram a sessão que analisa a proposta de emenda à Constituição por volta do meio-dia.
Então, Pablo, vamos relembrar aí quais são as principais mudanças propostas pela nova Previdência.
Mas o texto principal da proposta de emenda à Constituição, entre outros pontos, define idades mínimas para aposentadoria, que será de 62 anos para mulheres e de 65 para homens, tempo de contribuição exigido e regras de transição para quem já trabalha. Segundo o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, o governo considera que a nova Previdência será a primeira de uma série de medidas que vão ajudar a economia brasileira a se recuperar.
Essa reforma será o primeiro passo para a economia do país voltar a crescer. Depois, será necessário estimular o desenvolvimento com outras medidas, como a reforma tributária, a desburocratização e propostas da equipe econômica do governo, que permitirão a geração de emprego e renda, além de investimentos em infraestrutura, educação, saúde, saneamento, as principais questões de interesse da nossa população brasileira.
Pablo, para você que está aí na Câmara dos Deputados neste momento, como é que estão agora as discussões sobre a Previdência aí no Congresso?
Se for aprovada hoje, a matéria será submetida a uma segunda votação no plenário da Câmara. Depois serão mais 2 votações no Senado. Por se tratar de uma proposta que altera a Constituição, são necessários os votos de pelo menos 308 dos 513 deputados. Nazi e Alessandro.
Obrigado, Pablo Mondim, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
E o presidente Jair Bolsonaro defendeu a união entre o governo e o Congresso Nacional para transformar o Brasil num país melhor.
A declaração do presidente foi dada durante um culto e uma sessão solene na Câmara dos Deputados.
Em mais uma visita à Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro participou de um culto evangélico e da sessão solene em homenagem aos 42 anos de uma igreja evangélica. O presidente defendeu o diálogo entre o governo e o Congresso para conseguir aprovar as reformas necessárias para o crescimento do país. Bolsonaro disse que as mudanças são esperadas pelos brasileiros.
Sou um presidente de todos. Não tem situação nem oposição. As minhas decisões, que são respaldadas pelos parlamentares, ditam os rumos do nosso Brasil. Temos momentos críticos pela frente, mas pior, até mesmo que uma decisão mal tomada, é uma indecisão. E o povo conta com deputados e senadores que o nosso Brasil deixe de ser apenas no discurso um país do futuro.
Na passagem pela Câmara dos Deputados, o presidente Jair Bolsonaro também confirmou que das duas indicações de ministro para o Supremo Tribunal Federal, que terá direito a indicar neste mandato, um será evangélico.
Estado é laico, mas nós somos cristãos. Ou para plagiar a minha querida Damares, nós somos terrivelmente cristãos. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar dois ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico.
Em 2020 e 2021, dois ministros que ocupam vagas no STF atingem a idade limite de 75 anos para aposentadoria obrigatória. Reportagem Luana Karen.
O Brasil fechou o mês passado com a menor taxa de inflação do ano, 0,01%.
Alimentos, bebidas e transportes foram os principais responsáveis por manter o índice perto de zero no mês.
Com esse índice, a inflação segue a tendência de fechar o ano dentro da meta do governo.
A inflação oficial do país segue em baixa e ficou em 0,01% em junho. É a menor taxa de 2019. O preço das frutas caiu mais de 6% e do feijão carioca mais de 14%. Junto com os transportes, os alimentos e as bebidas foram os que mais contribuíram para a queda de preços em junho. Estes grupos representam mais de 40% dos gastos familiares. O gerente de índice de preços do IBGE, Fernando Gonçalves, comenta.
No caso da alimentação, que já veio com queda no mês passado, em maio, essa queda veio principalmente por conta dos feijões, o feijão carioca especificamente, que até o primeiro trimestre acumulava uma alta de mais de 100%, já veio ao longo do segundo trimestre devolvendo essas altas do início do ano, por conta principalmente de uma melhora da oferta da leguminosa. No caso dos transportes, esse grupo ele traz dentro dele os dois itens que mais influenciaram positivo e negativamente. No lado positivo, a passagem aérea, que subiu quase 20%, e no lado negativo, a gasolina, ajudando a conter essa taxa de junho de 2019.
Apesar da queda dos alimentos, o consumidor segue atento para os gastos e procurando promoções. É o que deu para perceber conversando com alguns clientes num supermercado do Rio de Janeiro.
Olha, eu tenho visto algumas carnes em promoção, leites e queijos, aí está valendo a pena, mas sempre na promoção.
Eu venho às quarta-feiras por causa da carne. Hoje vale a pena vir aqui por causa da carne.
O que eu achei foi manga, limão, abóbora.
Nos combustíveis, óleo diesel e etanol também tiveram queda de preços em junho, assim como a conta de energia, que saiu da bandeira amarela para a verde. Já os gastos com saúde e cuidados pessoais subiram de preço. Para o economista da Fundação Getúlio Vargas, André Brás, a inflação deste ano deve ficar abaixo da meta.
A inflação vai continuar sinalizando um IPCA acumulado em 12 meses abaixo da meta, né, para 2019, sem nenhum grande desafio, e a nossa estimativa é que esse ano a inflação média fecha em 3,8%. Então, por enquanto, para a inflação céu de brigadeiro, nenhum grande desafio para a política monetária.
Até o momento, a inflação acumulada neste primeiro semestre é de 2,23%. A meta é fechar 2019 com 4,25%. Reportagem Nana Bones.
Divulgado o calendário de pagamentos do abono salarial PIS/PASEP referente ao ano passado.
São mais de 20 milhões de trabalhadores com direito ao benefício de até um salário mínimo.
Os pagamentos começam neste mês e vão até junho de 2020.
E você vai saber agora quem vai poder receber o dinheiro ainda neste ano.
Marco Leandro é auxiliar de manutenção há 8 anos em uma empresa de Brasília. Além do salário, todo ano ele conta com um dinheiro certo no mês do seu aniversário, o abono salarial do PIS/PASEP. Sempre em outubro, ele recebe cerca de um salário mínimo, dinheiro que ajuda a colocar as contas em dia.
Todo ano, já é garantido. Uso para pagar as contas, né, que a gente sempre tem aquele monte de conta para pagar, né? Tem muita utilidade para a gente. Eu acho que a gente merece, que a gente trabalha bastante, né?
Tem direito ao abono salarial o trabalhador com renda média de até 2 salários mínimos, em torno de R$ 2.000, com pelo menos 30 dias de atividade remunerada no ano passado.
Também é preciso estar cadastrado no programa PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter os dados atualizados pelo empregador na base de dados do governo. Quem se enquadra nesse perfil já pode ficar atento. Os pagamentos referentes a 2018 já vão começar agora em julho. No caso dos trabalhadores da iniciativa privada, que recebem o PIS pela Caixa Econômica, o saque do benefício leva em conta o mês de aniversário. Já quem é do setor público e recebe o PASEP pelo Banco do Brasil, tem que ficar de olho no último dígito da inscrição. O coordenador-geral de gestão de benefícios da Secretaria de Trabalho do Ministério da Economia, Márcio Borges, traz os detalhes do calendário.
No caso do PIS, trabalhadores que fazem aniversário entre julho e dezembro já podem receber o abono salarial este ano. Trabalhadores que fazem aniversário entre os meses de janeiro a junho receberão entre janeiro a março do ano que vem. No caso do PASEP, o último dígito dele está entre 0 e 4, recebem até novembro deste ano. Entre 5 e 9, recebem até março de 2020.
Além de ser um direito do trabalhador, o abono salarial movimenta a economia do país. No último ciclo de pagamentos, que terminou agora em junho, o valor injetado chegou a 17 bilhões de reais, contemplando 22 milhões de pessoas. E este ano, o impacto deve ser ainda maior, segundo o coordenador Márcio Borges, do Ministério da Economia.
A estimativa daqueles trabalhadores que foram declarados na RAIS indica um aporte aí de 19,3 bilhões de reais, num total aí de em torno de 23 milhões e 600 mil trabalhadores com direito ao abono salarial nesse novo calendário.
Para saber se você tem direito ao benefício e conferir as datas de pagamento do calendário, o governo disponibiliza alguns canais. Um deles é o telefone 158 do Ministério da Economia. Mais informações também no site trabalho.gov.br ou nos canais de comunicação e agências da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. Reportagem Graziela Mendonça.
Pequenos negócios excluídos do Simples Nacional podem retornar ao sistema.
Daqui a pouco vamos dar detalhes do prazo e o que o empresário deve fazer para voltar ao regime de impostos.
Segurança pública dos estados e combate à corrupção foram alguns dos temas comentados hoje pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros.
A repórter Daniele Popov acompanhou e traz as informações ao vivo para a gente. Boa noite, Daniele.
Boa noite, Alessandra. Boa noite, Nádia. Boa noite a todos. Olha, de acordo com o porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, segurança pública é demanda urgente da população e prioridade do governo do presidente Bolsonaro. Ele destacou uma portaria publicada nesta semana pelo Ministério da Justiça que define critérios para distribuição de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública entre os estados e o Distrito Federal.
Os critérios de rateio do fundo, definidos pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, levam em conta variáveis que contemplam os aspectos geográficos, populacionais e socioeconômicos dos estados, além de temáticas como violência, criminalidade e fronteiras.
O fortalecimento da rede integrada de banco de perfis genéticos, a proteção da faixa de fronteiras e a criação de unidades especializadas para o combate à corrupção também foram levados em conta por serem, segundo o porta-voz, critérios estratégicos no enfrentamento ao crime organizado. Em rede social, o ministro Sérgio Moro também comentou sobre a portaria e afirmou que ela cria política pública transparente para a divisão de recursos. O porta-voz também falou da aprovação do projeto de lei que criminaliza o Caixa 2 em eleições pela CCJ do Senado, que foi comemorada pelo presidente.
O presidente e o ministro Moro comemoraram que a CCJ do Senado aprovou o projeto de lei que melhor criminaliza o Caixa 2 em eleições. Essa ação consta das propostas do pacote anticrime e que foi replicada no Senado.
O ministro Sérgio Moro parabenizou os senadores e disse que demonstraram desejo de mudar o país para melhor, com mais integridade na política. Alessandra, Nazi.
Obrigado, Daniele, pelas informações ao vivo aqui para a Voz do Brasil.
Redução de filas, economia de tempo, facilidades para o cidadão são prioridades do governo.
No setor de transportes, por exemplo, o Ministério da Infraestrutura quer oferecer todos os serviços por meio digital até o ano que vem.
O programa Infra Mais pretende facilitar a vida do cidadão, racionalizar os recursos públicos e aumentar a competitividade dos serviços oferecidos pelo governo. O objetivo é reduzir em até 40% o tempo para a emissão de certidões e documentos ligados ao setor de transportes. Para isso, esses serviços vão passar a ser oferecidos por meio eletrônico, o que vai evitar idas e vindas e o enfrentamento de filas em órgãos públicos. Luiz Carlos Cassiano trabalha em Brasília há 32 anos com transporte escolar e vai duas vezes por ano ao Detran enfrentar filas para pegar licença para trabalhar com van escolar. Ele gostou da novidade.
Acontece muitas vezes a pessoa ir, falta um documento final, aí tem que voltar porque é muito rígido, entendeu? E vem a facilidade para nós, né? O tempo faz a diferença, né? Trânsito, esse negócio todo.
O secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, disse que a meta do governo é que até 2020 todos os serviços do setor de transportes estejam digitalizados.
De forma que o cidadão possa consumir de forma digital, utilizando um equipamento simples de celular ou um computador. De forma que a gente evite o máximo possível a ida e vinda em balcões e filas.
Hoje existe um canal online do governo federal para que os brasileiros proponham melhorias e formas de desburocratizar serviços públicos. O Simplifique, lançado em 2018, permite que os cidadãos sugiram melhorias, identifique falhas e questione a exigência de documentos e procedimentos requeridos pelas repartições públicas. Ele pode ser acessado no www.simplifique.gov.br. Reportagem Cleide Lopes.
Pequenos negócios que estão excluídos do Simples Nacional podem retornar ao sistema.
O prazo termina na próxima semana, dia 15 de julho.
O Simples reúne em um único documento 8 impostos federais, estaduais, municipais e previdenciários.
E para saber mais sobre o assunto, o jornalista Eduardo Biagini conversou com o presidente do SEBRAE, Carlos Melles. Vamos ouvir.
Presidente, quais são esses pequenos negócios que podem voltar ao Simples?
Todos que estejam na Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, setor primário, comércio, indústria e serviços. Toda micro e pequena empresa que foi excluída do Refis, o número que a gente tinha era em torno de 10% das micro e pequenas empresas, que poderia ser algo aí em torno de 600 mil empresas dos 6 milhões de empresas que temos, da micro e pequena empresa. Agora nós estamos voltando à possibilidade para eles aderirem, o micro e pequeno empresário aderir, ele tem até agora o dia 15 de julho.
E qual que é a importância dessa oportunidade aí que esses pequenos empresários, presidente?
Sobretudo, voltar à economia, vamos dizer, ajudar a economia a rodar. No último mês, o último dado do Caged ainda foi a micro e pequena empresa que mais empregou. E ela é a que menos desemprega. E nesse ambiente que nós estamos de desemprego e sobretudo da informalidade, nós estamos querendo voltar, dar oportunidade às empresas que voltem a operar novamente, que contrate pessoas, obviamente que compre e venda, podendo ajudar na economia do país.
Presidente, e o que o micro ou pequeno empresário ele deve fazer para retornar ao Simples? Qual que é o caminho aí para ele tentar de novo voltar ao Simples Nacional?
Ele pode até agora, dia 15 de julho, perante a Receita da Secretaria Especial da Receita Federal, por meio de um formulário. Ele faz um requerimento, consta a assinatura do contribuinte ou seu representante legal, tem um documento da constituição dessa pessoa jurídica ou equiparada, e dessa forma as alterações que vão identificar os responsáveis pela gestão. Aí a Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional, ele diz que está ciente e ele fica, então, novamente apto a continuar com a sua empresa. A gente tem sugerido muito que vá um contador. Os contadores têm sido grandes aliados do micro e pequeno empresário, até porque é cliente deles também. O micro e pequeno empresário é cliente. Dessa forma, os contadores orientam e eles também podem, em qualquer posto da Receita Federal, e serem incluídos novamente e, obviamente, a parcelamento da dívida que ele ficou para trás, ele entra no regime que foi, vamos dizer assim, oportunizado por grandes, médios e pequenos.
Carlos Melles, presidente do SEBRAE, muito obrigado pela entrevista aqui na Voz do Brasil.
Um abraço, obrigado.
Brasil e Paraguai fecharam um acordo para fortalecer o controle sanitário na fronteira dos países.
O acordo traz benefícios aos produtores, melhorando o controle das doenças animais e as pragas vegetais.
O assunto foi tratado em Assunção, capital paraguaia, em encontro entre a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ministro da Agricultura do Paraguai.
Os dois países fecharam a compromissos em temas como uso de defensivos agrícolas, época de plantio de soja, vazio sanitário e a construção de um banco de vacinas contra a febre aftosa, como explica a ministra Tereza Cristina.
Fizemos aqui um memorando de entendimentos entre o Brasil e o Paraguai para tratarmos assuntos de interesse dos dois países na área sanitária e na animal e vegetal, visando aí os mercados que nós temos em conjunto e que poderemos aumentar essa abertura de mercado entre os nossos países.
Evitar o contrabando de mercadorias como eletrônicos, cigarros, armas e drogas é o objetivo de uma operação permanente de bloqueio que a Polícia Federal iniciou no Rio Paraná.
A operação é realizada na altura da ponte Ayrton Senna, em Guaíra, no Paraná.
A ação conta com o apoio da Secretaria de Operações Integradas e também da Força Nacional de Segurança Pública.
E de acordo com a Polícia Federal, nos últimos dois meses, deixaram de entrar no país pelo Rio Paraná cerca de R$1,5 bilhão em mercadorias ilegais.
O Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou a liberação de mais R$75 milhões para as obras do Ramal do Agreste.
O ramal é uma obra que vai complementar um dos eixos do projeto de integração do Rio São Francisco. Vai levar água a quase 2 milhões de pessoas em quase 70 cidades do interior de Pernambuco.
Com mais de 70 quilômetros de extensão, o Ramal do Agreste vai contar com canais, 6 túneis, estação de bombeamento, uma adutora e 2 barragens.
O ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, dá mais detalhes da obra.
O governo Jair Bolsonaro já investiu neste ano R$290 milhões nesta obra hídrica que vai trazer benefício para uma população muito necessitada. Como disse, um complemento do Eixo Leste, para a água do Velho Chico chegar até o ramal, ela teve que caminhar 180 quilômetros até a captação do reservatório Barro Branco e depois percorrer mais 70. Mais de 2.600 funcionários hoje na obra, trabalhando em vários turnos, uma execução acelerada e um compromisso do governo em garantir a segurança hídrica para a região Nordeste.
E essa é para você, estudante universitário que foi aprovado para cursar uma faculdade particular com financiamento do governo por meio do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
O prazo para complementar as informações de inscrição termina na sexta-feira.
Para garantir a vaga, o candidato deve informar dados como percentual de financiamento e, se for o caso, nome do fiador na página do programa na internet em fies.mec.gov.br.
As vagas não preenchidas vão ficar disponíveis na lista de espera para serem redistribuídas em uma nova fase, de 15 de julho a 23 de agosto.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.